Prezado presidente Cacildo Maldani, prezados senhores e senhoras senadoras, o que me traz na tribuna na tarde e noite de hoje é para fazer alguns comentários em relação ao pronto-socorro municipal da minha cidade de Vazegrande, do Mato Grosso. Lamentavelmente, hoje já tivemos a triste notícia de que o pronto-socorro municipal de Vazegrande, através da imprensa escrita aqui, Jornal Gazeta, Folha Max e outros veículos de comunicação, comenta-se que o pronto-socorro municipal de Vazegrande está pior do que uma enfermaria de guerra. Lamentavelmente, a nossa saúde pública, eu sei que é no Brasil todo, mas Vazegrande talvez é uma das piores. Conforme classificou o Conselho Federal de Medicina, é o terceiro município do Brasil, no ranking, que atende em situação de precariedade quase os 300 mil habitantes daquela cidade. E não me poderia deixar hipótese alguma de vir aqui desta tribuna cobrar às autoridades daquele município, o próprio governo do Estado, para que faça algo, para que melhore, com certeza, o atendimento da saúde pública daquela cidade. Vazegrande tem um hospital público, pronto-socorro e várias unidades de saúde. E quando fui prefeito daquela cidade, que eu tive o privilégio de ser prefeito por 3 mandatos e governador daquele estado, nós dávamos um tratamento todo especial para a saúde pública, sobretudo na construção, ampliação de unidades de saúde em todo o Mato Grosso. E eu tive a primazia, meus caros senadores e senadoras, de inaugurar este hospital em 1988, dotando aquela cidade do hospital de 170 leitos, com área de urgência e emergência. E como governador, eu tive o privilégio de construir, durante meus 4 anos de mandato, mais de 1.000 leitos hospitalares. E tive o privilégio de construir, até então, no dia de hoje, o único hemocentro do Estado, que é na capital, Cuiabá. E também inaugurei o Hospital de Oncologia, também em Cuiabá, ou seja, o Hospital do Câncer. E, lamentavelmente, os tempos passaram, a população cresceu, não podemos desconhecer, todavia, o Estado também aumentou a sua receita. Naquela época, nós arrecadávamos, no orçamento anual, algo parecido em torno de 400 a 450 milhões de reais. Hoje, o Mato Grosso arrecada mais de 1 bilhão e 300 milhões. E o meu questionamento que eu faço aqui, senador Mário Couto, da onde está indo este dinheiro? Para onde está indo este dinheiro? Na medida em que o Estado hoje cresce todo dia a sua arrecadação, a sua economia, e o que você percebe que há um descompromisso na oferta de um serviço de saúde pública de boa qualidade. Eu não posso admitir com uma cidade como Vazegrande, que tem um orçamento previsto neste ano acima de 1 bilhão de reais, não ter condições de dar um mínimo de atendimento àquela população. Falta tudo. Falta instalação, como aqui diz, que até esgoto está passando por dentro da UTI. Falta remédio, falta médico, enfim, falta tudo. E neste caso aqui, eu venho diante desta tribuna aqui, cobrar não só das autoridades municipais, estaduais, do próprio governo federal, do Ministério da Saúde, que tem a obrigação de fiscalizar naturalmente os repassos para o Estado e para o município, mas certamente também, se for o caso, como vejo aqui denúncia, de que no pronto-socorro, o Hospital de Vazegrande não só atende a nossa população, como também está atendendo os municípios da região metropolitana, sobretudo também da região do Médio Norte. Eu faço um apelo, na medida em que os dados estatísticos aqui, fornecidos pelo Conselho Federal de Medicina, é grave, é gravíssimo. E neste caso, Eu espero que não só o governo federal, mas, sobretudo, o prefeito daquela cidade, doutor Wallace, a sua esposa, os dois são médicos, ganharam a eleição naquela cidade, prometendo fazer um governo para melhorar a saúde pública e, sobretudo, ofertar uma saúde de boa qualidade. Já foram 1 ano e 4 meses. E eu pergunto ao prefeito municipal, doutor Wallace, que ele cumpriu de tudo aquilo que ele prometeu nas praças públicas, nas ruas, nas estradas, nas comunidades rurais, que pudesse, com certeza, dar uma saúde em que o trabalhador pudesse acessar ela e, com certeza, voltar para a sua residência atendido. Foi atendido porque aqui tem pessoas dizendo que ficou o dia todo de pé, aguardando o atendimento médico e não foi atendido. De forma, eu tenho como a obrigação de vir aqui cobrar que ele cumpra com seus compromissos e, com certeza, aplique pelo menos aquilo que é constitucional em favor da saúde pública da nossa cidade. Caso contrário, a Câmara Municipal de Vazagrande tem que tomar as providências cabíveis, se for o caso, pedir o seu afastamento por falta daquilo que é direito constitucional, de atender a população com saúde de boa qualidade. Da mesma forma, eu quero aqui, senhor presidente, dizer que vai mal a saúde em todos os municípios mato-grossenses. No norte do estado, no médio norte, no Baixo Araguaia e no Médio Araguaia. Também é a mesma coisa como também na região oeste. A população clama, pede de que o governo do estado dê um tratamento diferenciado também na questão da saúde, sob pena de alguns milhares de pessoas e a óbito por falta do mínimo de condições de atendimento nas unidades de saúde do nosso estado. Por isso, meu caro senador Pedro Taques, há uma expectativa muito grande na busca do novo governo que possa fazer as verdadeiras transformações em prol do nosso estado. E nós temos um compromisso aqui de não só cobrar, mas como também ajudar a resolver os problemas destas áreas. Na medida em que nós já alocamos recursos da nossa emenda, também em favor da saúde pública daquele estado. E quero, aproveitando a oportunidade para não ser longo, senhor presidente, dizer de que, lamentavelmente também, vejo aqui uma notícia de que o governo de Mato Grosso quer privatizar mais 3 rodovias estaduais de Mato Grosso. Ora, as estradas que foram construídas e pavimentadas, muitas foram em parceria com o setor produtivo e que foram também investidos recursos do FETAB pago pela agricultura, pecuária e pelo agronegócio em todo o interior mato-grossense. E veja aqui, o governo propôs de que quer privatizar rodovias. E eu pergunto, meu caro senador Pedro Taques, aonde está indo o recurso de quase R$1 bilhão que vai ser arrecadado do FETAB, que é para investimento das áreas de habitação e na construção, implantação e manutenção das rodovias estaduais? Não tem nenhuma justificativa plausível. Quando vejo aqui no site Só Notícia, dizendo que o governo vai promover 3 ou 4 audiências públicas da região norte do estado para colocar em andamento a privatização, eu acho que isso aqui é um desrespeito do governo de Mato Grosso, na medida em que estas obras já foram pagas com suor, com lágrima, não só do grande, do pequeno, como também da classe trabalhadora daquele estado. Faço um protesto desta tribuna, porque não posso demitir que um estado que arrecada, senador Mário Couto, senador Pedro Taques, R$1 bilhão de apenas do fundo de transporte. Esse mesmo governo quer privatizar as rodovias e muitas delas estão sendo entregues para seus apariguados, para seus amigos e para seus correligionários, como é a privatização da MT-130, que demanda a Primavera do Leste à cidade de Rondonópolis. Não posso demitir, senador Pedro Taques, até porque esta rodovia foi pavimentada quando fui governador do estado e hoje se paga quase R$ 30 num trajeto de menos de 100 quilômetros paga R$30 para trafegar uma carreta e o governo não dá nenhuma manutenção, como está lá todos os dias sendo noticiado pela imprensa matogrossense que não é possível trafegar numa rodovia que está sendo pago R$30 por caminhão de 6 eixos. É uma vergonha. O governo tem que tomar providência e nós e a sociedade não podemos aceitar aquilo que está sendo praticado pela atual gestão que comanda o nosso estado de Mato Grosso. Mas eu considero a parte do senador Pedro Táxi.
Parabéns, senador Jaime, pelo discurso. Falou sobre a saúde. Saúde no município de Várzea Grande. Imagine, em Mato Grosso, as pessoas que estão no poder pregam o tal do alinhamento. É. O governador é do mesmo partido do prefeito de Várzea Grande. Se ele não está auxiliando o município de Várzea Grande, que alinhamento é esse? Não está auxiliando por quê? Vossa Excelência fez referência também ao FETAB. Né? Os produtores do Estado estão colaborando com o Estado e quase 1 bilhão, como Vossa Excelência fez referência, 1 bilhão ao ano. 300 milhões estão indo para a Copa do Mundo, para pagar salário, para pagar salário. Né? O governo do Estado não presta contas destes valores. Portanto, a oposição... Senador Jaime, nós não podemos passar óleo de peroba na cara. Verdade. Porque nós não temos cara de pau. A oposição serve para fiscalizar e Vossa Excelência está fazendo isso. Parabéns pelo discurso.
Obrigado, senador Pedro, pela parte. Não é, seríamos aqui conivente com todo aquele desmando que está havendo ali, tendo em vista que estamos sem estrada, sem saúde, sem segurança. É o terceiro estado mais violento do Brasil. A segurança pública está sucateada. Não há investimento por parte do governo estadual. O pouco que foi lá foi recurso do governo federal. Mesmo assim, uma ninharia, como fala no tempo mais conhecido em Mato Grosso. Recursos insuficientes para até equipar em termos de comprar armamento para a nossa polícia, que passou a ser um estado violento. Voltou a ter o cangaço no Mato Grosso. Não tem um dia que não morre na Baixada Cuiabana, nem um dia. 2 pessoas. É um índice alarmante. Se mata mais em Cuiabá e Várzea Grande do que matava a tempo de Pablo Escobar da Colômbia, que foi o maior traficante daquele país. Isso é uma vergonha. Então eu tenho que vir aqui mostrar, não só em meu nome, mas a indignação da sociedade, que eu tenho percorrido o Mato Grosso e tenho feito várias oitivas, audiências, ouvindo os sentimentos, as aspirações do povo mato-grossense, e o que você percebe é só reclamação, insatisfação com o Estado, que tem uma receita fabulosa, gigantesca, e você não vê nenhum retorno em favor da nossa população. E para não ser longo, senhor presidente, quero também dizer que tivemos ontem, eu e o deputado federal Júlio Campos, meu irmão que é deputado federal, no Ministério da Integração, fomos recebidos pelo doutor Irani Ramos, que é o secretário-geral daquele ministério, solicitando a ele a liberação dos recursos para a Defesa Civil, tendo em vista que nós estamos com 25 municípios em estado de calamidade pública praticamente. Toda a tramitação do encaminhamento do decreto de estado de emergência já foi encaminhado e fomos ali solicitar, na medida que muitos estão sem estrada, sem ponte. Muitas famílias que estão vivendo agora, nesse exato momento, em colégios, em creche, em igreja, e fomos solicitar a ele que libere os recursos. Caso contrário, depois que morreu as famílias, que não têm condições de escoar sua produção, de trafegar para levar seu filho ao colégio, o dinheiro que porventura chegar já será muito tarde. E ali nos comprometeu de liberar urgentemente. E daqui desta mesma tribuna, se esses recursos não forem liberados nesses próximos 10 dias, voltarei aqui para cobrar, tendo em vista, porque o que eu vi está pior do que lá no estado da Rondônia. Situações gravíssimas e as chuvas também não pararam e o governo quase nada ou pouco fez em favor daquela população sofrida, muitos no interior, que estão distantes da capital. E ali não pode se levar nem o vidro de remédio, nem a gasolina, nem o gás, nem a própria gênero alimentício pode chegar nessas comunidades. De maneira que eu espero que o Ministério da Integração, através da Defesa Civil, possa atender essa demanda de mais de 25 cidades que já decretaram estado de emergência e, lamentavelmente, muitos sequer receberam pelo menos um sinal positivo por parte deste Ministério. Encerro, meu caro presidente, senhoras e senhores senadores, dizendo de que tudo aquilo que eu disse nesta tribuna é o retrato do que tem acontecido em Mato Grosso, particularmente na minha cidade, em que eu nasci e criei, e que fui prefeito ali por 3 mandatos, de lá me deram o privilégio também de me eleger governador do Estado e me dar também desta feita mais de 78% para senador da República, mandando aqui que eu representasse no Congresso Nacional, e eu não poderia ficar, hipótese alguma, de boca fechada, sem criticar aqui, crítica no bom sentido, para que o prefeito daquele município, doutor Wallace Guimarães, e o governador Simval Barbosa, que são aliados políticos, dê à população o respeito que ela merece, dá a ela o tratamento que ela merece, sobretudo, não deixando ir a óbitos, como está acontecendo todos os dias, pessoas morrendo, muitas vezes, por falta de um leito, por falta, muitas vezes, de um profissional qualificado para atender a nossa gente e o nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente.